Jornal da Manhã.
99.
De volta com o nosso Jornal da Manhã 99, edição especial de sábado. Como eu disse, né, desde ontem para vocês, hoje na sessão entrevistas, né, que a gente tem todos os sábados aqui para vocês, nós convidamos o padre Leonardo lá, né, da nossa paróquia Divino Espírito Santo, Igreja Matriz Central aqui de Itápolis. Vamos bater um papinho, né, com o padre Leonardo. Eu sempre gosto, né, de bater o papo com ele, mais às vezes ou lá na igreja ou na rua, enfim. Mas já trouxe ele, né, para a gente saber, né, quantas anda a nossa paróquia do Divino Espírito Santo. Vamos lá, padre Leonardo, obrigado, né, de ter vindo, né, para a gente bater esse papinho gostoso, né, que a gente traz aqui todos os sábados. Cada sábado é um, né, um diferente, né, é papo aí com as mais diversificadas, né, pessoas aqui da nossa cidade. E hoje eu estou, né, com o padre Leonardo. Bom dia.
Bom dia Bilão, bom dia a todos os ouvintes da nossa 99.9 FM, primeira de nossa cidade de Itápolis. Com grande alegria, né, venho aqui mais uma vez ocupar esses microfones, essas ondas sonoras da rádio, para poder conversar com a nossa população, com o nosso povo itapolitano. Nessa manhã desse sábado, né, me atrasei um pouquinho, né, devido aí aos compromissos paroquiais de última hora, né, que surgem na vida do padre, é assim mesmo, mas aqui estamos, né, para poder falar um pouquinho dos encaminhamentos da nossa paróquia e também da nossa obra social.
Muito bem. Bom, nós tivemos o retorno agora das missas, né, presenciais, né, padre Leonardo, é isso, né, e como é que estamos?
Isso.
Voltou aí ao que estava, né, no plano vermelho, se não me
engano. Isso, na faixa vermelha, aí do plano São Paulo de contenção ao coronavírus. Enfim, voltamos, né, estamos retomando as atividades presenciais com a celebração da Santa Missa. Não é que antes não tinha, né, quando fechou a igreja, entre aspas, aí fechou a igreja, não vai ter missa. Tinha missa, tinha celebração, só que sem povo.
Sim.
Então o padre rezava com uma pequena equipe, uma equipe restrita, para não ficar sem missa, não ficar sem a celebração, né?
Uhum.
Agora, a abertura no sentido que o povo pode participar. Lembrando sempre dos cuidados, né, que são imprescindíveis, são necessários, nós voltamos às celebrações das missas.
Tá.
Claro que pode ser revogado a qualquer momento, dependendo da situação que tiver aí a questão do coronavírus, né, na nossa cidade. Mas estamos retomando. Então, final de semana passado começamos, esse final de semana já temos, continuamos com a missa presencial, então nós vamos ter missa na Igreja Matriz nos horários de costume, né, então hoje às 5h30, às 5 horas, às 7h30 da noite, 19h30, amanhã 6h30, 8h30 e 19 horas. Teremos a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz. Sim, retomando as atividades, né? Devagarzinho a gente vai se acertando. Agora é um tempo de exceção das coisas, né?
É verdade. E
então a gente não pode achar que, ah, tudo era como antes. Às vezes algumas pessoas me procuram, os noivos aí que querem casar, né? Aí a gente orienta, fala, olha, se você quiser casar agora, pode, né? Não tem nada que impeça.
Sim.
Só que o número de convidados é restrito, você vai ter que usar máscara a todo tempo, nas fotos de casamento vai estar de máscara.
Ah,
né? Então, são tempos de exceção. Infelizmente, não é o padre que está, né, impondo isso.
As regras,
né? São as regras sanitárias e a gente vê o quão necessário é, né? O quão importante é esses cuidados que devemos ter. Né?
Seguindo os protocolos, né, que tem que nós, né, todos, né, seguir. Inclusive, o número de gente também é restringido. É isso, né? Nas missas, né, padre Leonardo?
Isso. O número, a gente não pode lotar a igreja, como era, né, antigamente, que lotava, né, agora a gente tem que ter, não pode ter a lotação completa da igreja.
Uhum.
Como que a gente acaba controlando isso? né? A gente tem os números marcados ali dos bancos, então tem mais ou menos um controle.
Sim.
No entanto, a frequência está pouca nas missas. A gente
ainda
até aumentou...
O pessoal está se resguardando.
Isso. É. Então ainda não tá sendo necessário fazer um controle rígido.
Sim.
Né? Então a gente pode colocar lá 250 pessoas, 300 pessoas dentro da igreja matriz. Né? Não atinge esse número. Então está tranquilo as celebrações da Santa Missa.
Tá, ok.
Né? Fazer um controle rigoroso assim dos números.
Mas estamos voltando, né? Graças a Deus, né? Como a gente disse. Bom, uma outra questão também é a restauração. Esses dias eu passei por lá, que bonito, né? Ficou lá o altar central.
Isso.
Né? Teve uma restauração, uma revigoração de tudo, né? Aquele nosso altar, que é um, né? Para quem é itapolitano, acho que é um dos mais bonitos.
Mais bonitos,
né? Do nosso interior. Bom, pelo menos eu conheço muitas igrejas, né? E o nosso realmente é de destacar. É uma, vamos dizer assim, até uma obra-prima, né? Que foi feito lá, sei lá qual é o século, né? Mas está lá intacto. E agora teve essa restauração, é isso.
Isso, nós há um tempinho, né? Isso o Padre Denir já fazia, sempre fazendo a conservação das coisas da nossa igreja matriz.
Uhum.
Né? Claro que é tudo muito grande
muito.
E não é da noite para o dia que se arruma. Não é da noite para o dia que se faz. Primeiro porque leva-se tempo e custos.
Sim,
né?
Sim,
então
sim.
É tudo muito caro. E nós começamos aí essa empreitada de reformar. Né? A gente nem usa o termo restauração, porque é diferente restauração e reforma.
É verdade.
Né?
É.
A restauração seria o original, é algo muito mais meticuloso, muito mais demorado, através de especialistas. Né?
Mas olha, então, ficou muito
parecido. Ficou belíssimo. Né? Então nós estamos fazendo essa reforma. Eu digo isso porque me chamaram a atenção uma vez quando usei o termo restauração. Né? Não é restauração. Aí eu aprendi. Né?
Tá.
Então, essa reforma nós estamos fazendo. Claro que a gente sempre tenta deixar o mais próximo possível do original.
Sim,
né?
Sim.
Não vamos fazer uma coisa totalmente fora ali.
Ao contrário,
então,
ficou muito
esse
bom.
Processo de reforma que está sendo feito já há um tempo, então nós reforçamos os detalhes, dourados, prateados, né? A parte do verniz,
sim,
iluminação, afiação, lugares que já estavam ali devido à madeira estarem quebrado ou
sim,
algum tipo de coisa foi refeito. Então começamos no altar principal, foi concluído,
sim,
depois nós passamos para os dois altares laterais, onde tem a imagem do coração de Jesus, a imagem do coração de Maria,
uhum,
e agora para as outras capelas laterais.
Isso.
Né? Então, o altar de Santa Teresinha, o altar de Santo Antônio, estão sendo aí reformados, estamos dando um tapa, deixando bonito.
Isso,
né?
Tá, e ficou mesmo, viu, gente?
Isso.
Para quem ainda não viu, né, passe lá, porque mesmo a igreja está ficando aberta, né, para visitação, para aqueles que querem, né, fazer sua prece. Fora das missas também.
Isso,
né?
A igreja fica aberta.
Bom, então essa, vamos dizer assim, essa reforma, né, dos altares, para mim é restauração, mas tudo bem, reforma dos altares está ocorrendo ainda, né, e ainda faltam alguns deles, é isso.
Isso, uhum, então ainda nós estamos concluindo o altar de Santo Antônio,
uhum,
aí depois que terminar o altar de Santo Antônio nós vamos fazer as vias sacras,
sim,
né, que ficam ali dispostas
nas
por
laterais,
toda,
né,
a lateral da igreja,
uhum,
e aí nós vamos sempre procurando arrumar, né, arruma uma coisinha aqui, uma coisinha ali, conforme vai dando a necessidade.
Exatamente.
Lembrando que quem faz essa reforma, quem faz esse trabalho, é a equipe da nossa própria igreja, né?
Isso.
São os funcionários da nossa igreja, o Tico e o Pinheiro, que são aí os responsáveis por isso, funcionários
verdadeiros
próprios.
Verdadeiros artistas, né? No meu
isso,
modo de pensar, né? São verdadeiros artistas mesmo. E olha, gente, eu fiquei assim, né, contente de ver o trabalho deles. É muito, ficou muito bom, né? Está ficando bom também os outros, né? Que eles estão continuando aí a fazer essa reforma.
É
verdade. Isso, né? Então, e isso também tem custos, né?
Qualquer coisa que a gente faz, existe custos, né?
Uhum.
Então, a reforma do altar, até já pegando o gancho aí, né? A questão da segurança ali da igreja.
Ah, tá.
Não sei se você se lembra, o pessoal se lembra, quando houve a pichação ali, né? Então, nós colocamos o sistema de câmera, isso tem um custo elevado. Nós também agradecemos a Prefeitura Municipal, o Biasotti com o seu guincho, né? A Prefeitura aí na pessoa dos eletricistas e o guincho do Biasotti, que nós trocamos toda a iluminação em volta da igreja.
É,
né?
Então ficou mais aceso agora.
Isso,
né?
Agora está mais iluminada, mais, vamos dizer assim, tem aquela presença mais marcante ali, né, da nossa igreja. Então tudo isso contribui, né, pelo zelo pela igreja, pelo cartão postal. É a igreja matriz, é a primeira igreja da cidade. Né? É. E também é o nosso cartão postal da nossa cidade. Né? A gente não pode esquecer disso, né? Que é o cartão postal de Itápolis. Não é só o templo católico, mas também é um cartão postal que quem vem a Itápolis já vê de longe, né? Já se destaca. Né? Acho que de Itápolis,
bonito, né? É isso aí.
Né? Isso, de Itápolis é o grande marco, né? Que lembra, né? Que tem aquele destaque. Né? Então a gente tem que conservar, tem que cuidar, tem que arrumar. E tudo isso vai tendo custos. E os custos aí são sanados, são cobertos, graças à doação e à generosidade das pessoas que contribuem. Né?
Com certeza, né? E a gente sabe que Padre Leonardo, né, está aí à frente há algum tempinho já, e esse, né, tipo de zelo ele tem, ele tem os olhos voltados, né, para a nossa igreja matriz. Como ele disse, hoje é um marco, né, turístico. Isso. Até em nossa cidade. Eu vejo, viu, muitas postagens de gente que passa por aqui. Ah, a primeira, né, foto é a igreja matriz,
sim.
O nosso altar, né, aquela coisa bonita que sempre nos engrandece, até de forma, né, como católicos, enfim, de estar sempre, né, perfeito, né, todas as coisas da nossa igreja. A gente sabe que é muito difícil hoje em dia, principalmente nessa pandemia que nós estamos atravessando. Os fiéis também, feliz ou infelizmente, tiveram que deixar, né, de assistir missas, e até muita gente, né, o dízimo, que é importante, né, gente? A gente tem que falar nisso, o dízimo é importante para a igreja também ter a sua sobrevivência, entre outras coisas, né, Padre Leonardo?
Sim.
Bom, também eu queria, né, dentre outras coisas aqui para a gente conversar, sobre o nosso abrigo Rainha da Paz, né, que é uma obra que, no meu modo de entender, não tem preço, né, como a gente disse. Tem coisas que têm preço, tem coisas que não. Né, e que precisam de dinheiro para se sobreviver, né? Como é que estamos lá no nosso Rainha da Paz?
Isso, o nosso abrigo Rainha da Paz, que é mantido, né, pela Associação Lar São José, é o nosso abrigo de idosos, que a gente chama, né, o termo técnico é Instituição de Longa Permanência de Idosos, IUP, olha que nome bonito. Nós estamos lá com 29 idosos, em regime integral, que são institucionalizados. O que significa isso?
Moram lá, né?
Moram lá. Vivem lá.
Vivem lá.
Né? Então, não saem por nada, né? A casa deles é ali. Então, existe todo um cuidado. Do quê? Né? Do cuidado médico, do cuidado da saúde, né? Através das enfermeiras, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicóloga, que estão ali assessorando essa equipe. E os cuidadores, né, que passam ali todo o tempo. Então,
do cuidado habitacional também, né, do lugar onde eles vivem, né? Isso, né?
Isso é só a parte técnica, vamos falar assim,
sim,
né, que gera um custo. Fora água, gás, alimentação, a estrutura, que tem que ter manutenção, a gente sempre tem que lembrar disso. Eu gosto muito de falar essa questão, porque é patrimônio.
Sim,
né? Tudo que é patrimônio, assim como a igreja, a gente precisa ter uma conservação, a gente precisa ter um investimento, né? Porque com o tempo vai se desgastando. É a mesma coisa que um carro. Né?
Uma casa, né? Uma residência também.
Com o tempo, você vai encontrando problemas, né? Com o tempo, você precisa trocar, chega até brinco, né? Chega uma hora que o desgaste é tão grande, que chega que você tem que trocar, tem que estourar a parede, trocar um cano, trocar um registro, mexer num fio que não aguenta mais a carga, trocar um disjuntor, um chuveiro, e isso é normal, né? Aí na sua casa e também em qualquer outro lugar, e não seria diferente no nosso asilo, no nosso abrigo, né? Uhum. Então, de forma geral, nesse tempo de pandemia, nós sofremos um pouco, porque não podemos fazer as festas, não podemos, né, fazer alguns eventos que prejudicaram as receitas, né? Em contrapartida, nós temos a prefeitura, né, os recursos públicos nesse ano que acabaram nos ajudando de uma forma mais expressiva, né, fizeram com que a gente pudesse continuar aí os trabalhos, né. Tá. Graças a Deus, o Padre Denir também foi um homem sempre muito seguro, né, que fez com que o Lar São José pudesse ter aí uma gordurinha a mais para poder queimar nesse tempo.
Para essas horas, né, importante. Isso. Também, né. Bom, estamos tudo ok lá, estamos precisando, pode, não tem problema nenhum, né? A gente poder pedir por aqui também não tem, acho que, né, não é, como diríamos, né, são 29, viu, gente? 29, né, pessoas idosas que lá são bem tratadas, quem conhece, né, o nosso Rainha da Paz sabe disso, sabe do que eu estou falando.
Sim.
Mas podem ajudar, quem puder, né? Eu sei que está difícil para todo mundo, mas quem quiser, podem ajudar, sim, né?
Eu sempre digo o seguinte, né? Precisar, a gente sempre precisa das coisas.
Sim.
Mas o principal para nós é contar com a colaboração das pessoas nas promoções, nos eventos que nós vamos fazer. Por exemplo, nós já estamos planejando, né, a feijoada que é promovida pelo Rotary Club de Itápolis, que será no dia 4 de julho.
Tá chegando.
Então nós vamos começar a venda da feijoada. Logo, logo vamos começar aí a venda da feijoada.
Vamos lá.
Então, como que é uma forma de você ajudar? Comprando a feijoada.
Exatamente.
Quando nós tivermos as festas, a gente vai pedir, né? Olha, você que pode ajudar para a compra do material da feijoada, para diminuir os custos, você ajudando desta maneira. Então, com isso, a renda é revertida, né?
Entendi.
E também aqueles que querem nos ajudar, podem nos ajudar de que maneira, né? Através da sua doação. Padre, olha, eu gostaria de me comprometer, todo mês eu gostaria de fazer uma doação.
Entendi.
Então, gostaria de ajudar com R$10,
entendi,
com R$20,
entendi,
com R$100, com R$1.000.
Tá.
Não tem problema nenhum, né? A gente passa a conta bancária do abrigo, você faz lá o seu depósito mensal.
Vai direto
para, né, lá. Isso, é uma maneira de nos ajudar. Padre, eu gostaria de todo mês pagar a conta da padaria.
Entendi.
Tem problema nenhum, a gente que põe em contato com o dono da padaria.
Entendi.
E aí você paga todo mês a padaria.
Uhum.
Né? Padre, eu gostaria todo mês de me comprometer a doar 10 litros de leite, sabe?
Entendi.
Então, toda qualquer tipo de doação, de ajuda, é bem-vinda. Né? A gente só precisa, né, ir alinhando essas questões, né, e acertando essas questões.
Não é só a questão do dinheiro, né, mas qualquer coisa que, né, o abrigo aí precise, né, acho que as pessoas que têm esse poder e podem, né, acho que deveriam, né, se tocar.
Isso.
Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã.
Justamente.
É assim, né?
Uma das coisas que eu sempre brinco, né, as pessoas só vão dar valor quando sentirem na pele. E às vezes quando a gente está fazendo a campanha, a gente fala, né, olha, se a gente trazer um idoso aqui para passar um mês com você, você topa? Ah, não, eu ajudo, né? Então, demanda, né?
É
gastos, demanda tudo isso, né? E ali a gente tem idosos que são totalmente dependentes, né, para tudo, para comer, para as,
né,
necessidades todas.
Exatamente. Bom, temos 29, né,
isso,
lá. Isso. Eu conheço, né, são super bem tratados e num lugar que está muito bem, né, equipado,
sim,
graças
sim
a Deus, não é? É isso, né, Padre Leonardo? Quem mais que temos que falar? Está tendo alguns eventos da paróquia? Eu sei que está tudo muito parado.
Está tudo parado por enquanto.
Por enquanto, né? O ano passado não tivemos a festa maior, né? Que é o 15
de agosto.
Esse ano nós precisamos saber o que vai acontecer, né? Do meio do ano em diante, né? Para, né, que essa vacinação, essa imunização, enfim, ainda não temos aí um norte, né? Se vai liberar, se não vai, como é que vai ficar. Mas é isso, então, né, a gente está trazendo o Padre Leonardo hoje para bater um papinho, né, para passar para vocês, né, o que anda ocorrendo aí na nossa matriz principal, o nosso cartão de visitas, né, o nosso cartão postal aqui do município de Itápolis. Bom, está com você lá o Wilson, né, o Padre, ele
isso,
fez aniversário
Padre
ontem.
Padre Wilson, ontem, isso, né? Quinta-feira ele fez quatro anos de padre, de ordenado padre.
Isso, né, na nossa cidade.
Isso.
Né? Tá lá, tá te ajudando bastante, né?
Isso, estamos na luta, né? Hoje de manhã mesmo até me atrasei um pouquinho, porque a gente já teve aí os compromissos pela manhã. Então, é velório, é bênção, é atendimento. E às vezes dois não dá conta, né? Pra gente ver a quantidade de serviços, né? A matriz, ela é a referência da cidade, né? Então...
Inclusive, até aí agora falar, né? Que a matriz também, né? A nossa paróquia, Divino Espírito Santo, faz parte lá do Nossa Senhora Aparecida, onde está ocorrendo a vacinação. Como é que aconteceu? A prefeitura fez o pedido?
Isso, a senhora Regina, né, que é a secretária responsável pela pasta da saúde, entrou em contato se nós poderíamos colaborar, né, na questão da vacinação, né, cedendo o salão. Obviamente que sim. Né, o nosso maior interesse é essa questão de colaborar com a vacinação, colaborar com a saúde pública, né, ajudar para que resolvesse aquele problema tenebroso das filas.
Verdade.
Né, então, a gente prontamente atendeu aí a solicitação da Secretaria da Saúde em colaborar.
Parece,
né,
que está funcionando muito bem. Começou essa semana, né? Tá indo muito bem, né?
Que bom.
Tem
que
um
bom
lugar gostoso lá, né? Está usando a praça, usando lá o salão de festas lá.
Isso.
Está indo muito bem. Parece que o pessoal tem falado.
Tomara
bem.
Que dê certo, que deslanche, né? Tardiamente.
Mas nunca
é tarde, né? É. Ajeitaram essa questão aí. Uhum. Lá é um lugar bem espaçoso, amplo. É, segundo me informaram, a vacinação é por drive-thru e também lá dentro.
Isso.
Então aí
tá
agiliza,
fluindo melhor, né?
Tá fluindo melhor. É a gente pedir que não falte
a
doses, né? A vacina.
É isso mesmo, né? Parece que, né, encaixamos aí o lugar, agora pedimos, né, aquele lá em cima que coloque a mão para que esse pessoal que fabrica a vacina tenha um pouco mais de agilidade e os nossos políticos, né, também tenham a consciência de que não adianta,
de
né?
fato. E outra coisa que,
vacina mesmo,
eu recebi a informação é que muitas pessoas que tomaram a primeira dose não foram tomar a segunda.
É verdade.
Logo, perderam a primeira dose, vamos dizer assim, né? Porque não completa o esquema, não tem imunidade e tirou o lugar
daquele
que precisa, né? Por exemplo, nós aqui, eu estou ansioso, esperando o meu dia de tomar a vacina.
Imagino,
né? Não vejo a hora de chegar o meu dia de tomar as duas doses da vacina, né? Se assim for indicado. E tem pessoas que infelizmente tomaram a primeira, não retornaram para tomar a segunda, tiraram a dose de quem precisaria.
Quem realmente,
né,
está preocupado.
Que está preocupado, justamente.
Exatamente.
Então, por favor, né, pelo amor de Deus, você que é responsável pelos idosos, né, às vezes seu avô, seu pai, acompanhe, né?
É.
Não deixe passar o dia, né? Não deixe perder a primeira dose lá que tomou, né? Vá tomar a segunda.
Até sobre isso, né? Essa semana nós estávamos conversando aqui, né? O Wellington Vitor, que faz o jornal durante a semana até ontem, né?
Sim.
Em segunda a sexta, ele estava ansiosíssimo, porque tinha chegado a vez dele tomar a segunda dose, foi tomar tudo certinho. Quer dizer, é isso que nós esperamos das pessoas que tomaram a primeira dose.
Isso.
Ter essa ansiedade até para tomar a segunda dose, ficar contando os dias, né?
Justamente.
Que é importante, gente. Como você diz, o esquema é esse. A primeira, a segunda dose em tempo correto e depois aquele tempinho para começar a imunizar.
Isso, né? Justamente. Não adianta, não vale nada tomar só uma dose.
É verdade.
Né? Aí você só vai tirar o lugar daquele que está lá esperando e quer tomar, fazer o esquema certinho.
É isso aí.
Né? Não é à toa que é colocado duas doses, né? A primeira dose, a segunda dose, dose de reforço. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter a consciência. E muitas pessoas, não adelongando a conversa, mas muitas pessoas falam para a gente, padre, reza para acabar a pandemia, reza para acabar a pandemia. Né? Não adianta só rezar, tem que agir. Né? Deus já mostrou, já deu as armas, já mostrou o caminho. Sim. Agora, se nós não tomarmos prumo, não tomarmos tenência de seguir esse caminho, não adianta. É a mesma coisa você que vai no médico, né, lá com pressão alta. O médico fala, toma remédio para pressão, para de comer sal, faz exercício físico. Você não faz nada disso, não adianta falar, vou rezar, reza para acertar minha pressão, que não acerta mesmo.
Né? É aí que a gente fala que a ciência, né? Isso. Não está de brincadeira, porque aquele lá em cima coloca na cabeça de alguns, né, de algumas pessoas, um pouco mais de até, vamos dizer assim, né? De inteligência, eu não digo, né, que todos nós somos inteligentes, mas tem aqueles que estão à frente, vamos dizer assim, e aquele lá em cima dá uma mãozinha, né, não é à toa que hoje, praticamente antigamente, né, para se descobrir uma vacina de qualquer doença que matava muita gente, demorava, tempo. Hoje, assim, prazo de um ano praticamente, até menos, né? Nós temos essa vacina à disposição. Ah, mas será que resolve ou não resolve? Gente, né? Não é à toa, né? Os cientistas, os estudiosos não estão lá para brincadeira, não. Claro que resolve, pelo menos a gente tem visto que tem amenizado e muito, né? Os países aí que estão adiantados com a vacinação caiu lá embaixo, né? O número de óbitos. E é esse o maior motivo. Não é?
É baseado em evidência, né?
Se
evidência.
Não estivesse matando ninguém, não tinha problema, mas infelizmente está morrendo muita gente.
Muita gente. E aproveitando, né, as ondas sonoras do rádio, você que nos escuta, muito cuidado, viu, gente, com a tal das mensagens no WhatsApp. Hoje, as fake news, né? Eu participo de muitos grupos e a gente vê cada barbaridade.
Verdade.
Né? Sem pé nem cabeça, falando cada coisa que, pelo amor de Deus, né? Sempre que você receber uma mensagem, cheque em e-mails oficiais, né? Em jornais conhecidos, veja se tem fundamentação, né? Se procede, porque tem mensagens lá, como falavam, né? Que ia pôr o tal do microchip. Onde já se viu, né? Ah, porque não sei o que lá. Para não sei o que lá, porque vai acontecer tal coisa. Gente, a informação tem que ser sempre checada. Desconfie de coisa fora do eixo. Né? Vamos ter aí um pouco de criticidade, ser crítico nas coisas.
Antigamente não tinha tanto, né, essa coisa aí de internet. Né? Eles falavam que o mundo ia acabar em 2000, depois alongaram para 2010, já estamos em 2021... Vamos ver qual que é a próxima, né? Então, cuidado, muito cuidado. Claro que o mundo acaba, sim, né? Para aqueles que se vão, né? Vão para outra fase, como a gente diz, né, Padre Leonardo? Mas, muito cuidado, isso é verdade. E hoje, nessa coisa de todo mundo ter a internet, todo mundo ter o celular, todo mundo estar na rede social, né? Das mais diversificadas aí, ficou fácil também de todo mundo ser... repórter, jornalista, enfim, né? Tome cuidado mesmo, porque não é sempre, né, que você vê uma divulgação aí nas redes sociais que aquilo realmente é verdadeiro, não é? É isso, né, Padre Leonardo?
É isso por enquanto. Eu agradeço.
Gosto da conversa porque a gente se alonga, né?
Além de assim padre, que é, assim, né, que é gostoso.
Além de padre, é um amigo nosso que a gente já, né, Padre Leonardo, a gente gosta de parar, conversar, né?
Isso.
E assim, né? Eu acho que, né, você está, não diria substituindo, né? Porque o nosso Padre Edenir, o nosso, né, bom senhor, né, vai ser, né, eterno para a gente.
Insubstituível.
Insubstituível, essa é a palavra. Mas, né, eu acho que você tem direcionado bem, né, as coisas aí da Igreja Matriz de Itápolis, que está bonita. Eu tenho passado lá, fico contente.
Oh, que bom.
Fico contente mesmo, porque é um patrimônio, né? É um patrimônio que, quem é itapolitano, acho que do que eu estou falando, né? Tem orgulho, essa é a palavra. Orgulho, nós temos uma matriz, né? Que está bem cuidada, graças a você, a Deus também, aquele que coloca a mão, né,
uhum,
em cima do nosso patrimônio. E é isso, nós precisamos de gente assim em Itápolis, né? Eu acho que, eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas discutem, vão lá em rede social, criticam isso, criticam aquilo e tal, mas e ajudar? Essa é a palavra.
Sim.
Né? Até lembrando aqui uma frase, acho que na gestão do prefeito então, Bento Ari, na época, tinha um caminhãozinho, né, que ele reformou, deixou tudo bonitinho para, acho que fazer, né, aí os trabalhos da nossa municipalidade, e ele teve a paciência de escrever atrás, eu acho que nem existe mais esse caminhãozinho, né, não critique, ajude, né, eu acho que é uma das frases que eu fiquei com aquilo na cabeça, realmente, ajude, né, eu acho que a crítica construtiva, ela é sempre muito bem-vinda, né, mas você tem que ajudar a fazer isso, essas críticas, né. É isso, né, Padre Leonardo? Sei lá, eu acho que é importante a gente estar aí sempre de bem, né, para que as pessoas também estejam, não é?
Pois bem, é esse o caminho mesmo, né, união, né, trabalharmos juntos, como diria, né, aproveitando uma frase, mais serviço e menos papo.
Ah,
né?
Verdade.
É bem desse jeito, mais serviço e menos papo, né? Então, isso. Muita gente fala, critica, papapá, e fala muito, mas
participou,
pegar no pesado, trabalhar, não, né?
É verdade.
E tem que ser o contrário. Né?
Tem razão,
vamos
tem
trabalhar, razão. Vamos seguir, né? Críticas sempre vão existir, né? Isso a gente é sempre muito consciente, até dentro da administração do Lar São José, com o padre na Igreja Matriz. Sim. Ninguém pensa igual, e isso que é bonito, né?
Sim,
porque
verdade.
É diversidade.
Isso mesmo,
Só que, no entanto, a gente tem que sempre saber o lugar, né? Aquilo que ajuda, aquilo que é bom e aquilo que é venenoso.
É verdade. Padre Leonardo, obrigado de ter vindo. Eu sei que sua, né, missão ainda continua, principalmente,
opa,
aos finais de semana. Os bairros como estão? Está tudo parado, né? Não tem ido, né?
Por enquanto não. Uhum. Por enquanto não, com essa parada, mas nós vamos tentando retomar em alguns que querem, que aceitam, e aí a gente vai marcando pontualmente as atividades.
Estou dizendo isso porque a gente tem uma penetração nos nossos bairros, né?
Sim.
Principalmente na nossa zona rural, que é muito extensa, né?
Sim.
E vocês também. Não deixam de sempre servir, né, essa comunidade que sempre...
Se eu não estiver enganado, salvo engano, depois de Brotas, Itápolis é o segundo território, assim, de extensão territorial, né, municipal maior.
Ah, tá.
Salvo engano, até preciso dar uma confirmada, mas a nível de diocese Brotas,
né?
O perímetro, os metros quadrados, né, quilômetros quadrados,
é
o maior, depois é Itápolis.
Depois é Itápolis,
isso,
né? Tá aí, olha só, né? Então é importante, né? Importante a gente trazer todos esses dados para vocês que estão nos ouvindo. Obrigado, viu, Padre Leonardo? Tem mais alguma coisa? Deixamos de falar, né? Eu trouxe você justamente para a gente bater um
papo. Bater um papo,
mas,
não, enquanto é isso.
Se tiver alguma coisa, fique à vontade. E quando precisar também.
Tá certo.
O endereço já sabe, né? Mais do que ninguém. Estamos sempre, né, batendo esse papo fora aqui dos microfones.
Isso.
Fique tranquilo, sempre estamos aqui para ajudar.
Logo, logo eu volto para falar da feijoada,
sim,
né?
É
organizada,
verdade,
aí pelo Rotary, para fazer a divulgação. Agradeço a todos os ouvintes, a paciência dos ouvintes da 99,9 Primeira FM da nossa Itápolis, Bilão, toda a equipe. Agora eu vou tomar um cafezinho.
Exatamente.
Lá no Joãozinho. Até rimou.
Não foi ainda? Eu já até falei hoje aqui, né, que nós estamos lá com a reinauguração. Bacana, eu vi que ficou tudo novinho lá, né? Eu até,
sim,
elogiei aqui, porque nós estamos precisando disso, tá? Itápolis está precisando, né? De renovação, é isso.
De fato, é isso mesmo.
Obrigado. Vamos fazer uma oração para o pessoal de casa, né? Vamos lá, então.
Vamos fazer uma prece nesse sábado, na manhã deste sábado. Que Deus possa abençoar você, meu querido irmão, irmã que nos ouve. Te livrar de todo o mal, te livrar da doença, da enfermidade. Conceder a paz no seu coração e na sua casa. Que Deus te abençoe. A você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Amém.